Bom, vamos dar início à nossa reunião. Creio que temos um número bastante considerável de senhores deputados e senhoras deputadas a acompanhar-nos pelo Skype. E, assim sendo, dando os bons dias aos presentes na sala e aos presentes na videoconferência, daríamos início aos trabalhos. O Sr. Deputado André Coelho Lima estava aqui agora mesmo, estará talvez aqui próximo. Alguém pode responder dizendo se está a ser ouvido?
João Oliveira, confirmo.
Muito Pedro Delgado Alves, confirmo.
Obrigado. José Manuel Pereza, ouvi-lo perfeitamente.
Está tudo perfeito.
Estela Neto,
ainda. Muito bem. Muito bem. Então só um momento, por favor. É possível saber do deputado André Coelho Lima para começarmos? Muito bem. Então vamos dar mesmo início aos trabalhos. Temos dois pontos na ordem do dia. Trata-se de apreciar dois pareceres e eu creio que, se os senhores deputados não se opuserem, alterávamos a ordem e íamos ao parecer que creio que é o mais simples, que é o do ponto 2 e depois tratávamos do ponto 1. Não há manifestações em contrário, e então o ponto é o seguinte: apreciação e votação de parecer sobre o Programa de Trabalho da Comunidade Europeia para 2021, cuja relatora é a Sra. Deputada Sofia Matos. Presumo que a Sra. Deputada Sofia Matos nos está a acompanhar pelo Skype e dou-lhe a palavra, por favor.
Verdade, Sr. Presidente, ouve-me?
Sim, sim. Faz favor.
Bom muito dia. Bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos, espero que se encontrem bem e de saúde. De facto, esta comissão incumbiu-me de apresentar para apreciação e votação o parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021. Este pedido chegou até nós pela mão da Comissão dos Assuntos Europeus, que solicitou, a 16 de novembro último, a esta comissão que apresentasse até ao próximo dia 22 de janeiro o relatório no qual devessem ser indicadas as matérias que a 14ª Comissão considera que são de particular interesse para o seu acompanhamento. Muito embora tenha sido sinalizada uma iniciativa acerca de um pacote denominado Transparência e Democracia, e por esse motivo é que foi sinalizado, esta iniciativa incide sobretudo sobre as matérias da competência da primeira Comissão, portanto a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, pelo que das iniciativas que foram propostas pela Comissão Europeia, verifica, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que nenhuma delas se inclui na esfera de competências da parte da Presidente Comissão. E disto mesmo daremos então conhecimento à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, está em apreciação. Antes de alguém pedir a palavra, eu ia fazer uma sugestão à senhora deputada relatora. É uma sugestão que não altera nada do conteúdo do parecer, mas apenas isto é sobretudo um prurido do Presidente, nada mais do que isso. Está ainda numa fase de apreciação, até que haja uma reunião de mesa, perdão, não é de mesa e coordenadores, até que haja uma reunião de presidentes das comissões, uma definição final sobre o âmbito das atribuições e competências da nossa comissão. E para não deixar uma porta absolutamente fechada a alguns temas, embora eu não tenha nenhuma divergência neste momento com a posição que a senhora deputada relatora toma, a sugestão que eu lhe faria, se a senhora deputada estivesse de acordo com ela, era a seguinte: na página onde se abrem as conclusões, que é a página 3, na terceira linha, a contar do fim, não das conclusões, mas do texto anterior, da nota, tem a expressão, sobretudo, direitos...
Sim,
dos direitos, matérias que se inserem, sobretudo, nas competências da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Sem alterar o sentido, perguntava à senhora deputada relatora se aceitaria trocar o termo sobretudo pelo termo, não me ocorreu melhor do que este, prevalentemente.
Senhor Presidente, na
prática,
permite-me.
Deixa-nos um bocadinho mais defendidos, talvez, relativamente à decisão futura sobre as competências da nossa Comissão. Se a senhora deputada
Senhor
aceitar
Presidente,
isto...
Permite-me.
A projeção desta hipótese, depois nas conclusões propriamente ditas, também seria no ponto 2 das conclusões, na segunda linha, onde se diz nenhuma delas se inclui na esfera de competência material da Comissão, se pudesse dizer nenhuma delas atualmente se inclui, prevalentemente, ou melhor, nem é preciso atualmente, nenhuma delas se inclui, é outra vez o prevalentemente, e pronto, e mais nada do que isso. Fica tudo com o sentido que a senhora deputada lhe quis dar. Tínhamos só aqui uma cautela
permite-me.
Para o futuro.
Está-me a ouvir?
Sim, sim.
Só fazer um esclarecimento. Disse-se sobretudo porque há, deste pacote de transparência e bacia, há quatro iniciativas que se prendem, de facto, com matérias da primeira comissão e há uma em particular que se prende com matérias da sexta comissão, peço desculpa, da comissão de economia. E por isso mesmo se utilizou a palavra sobretudo. Mas aceito a indicação do Sr. Presidente de alteração nas conclusões para a palavra atualmente ou prevalentemente.
Faça essa sua disponibilidade, nada mais tenho a sugerir e pergunto se algum senhor deputado se deseja inscrever para este ponto. Até ao momento não creio que haja pedidos de palavra, o que significa que posso pôr o parecer com esta pequena alteração à votação. Feita esta pausa, ninguém mais pediu a palavra, portanto vou pôr à votação. Os deputados que votam contra, não há sinais nesse sentido, que se abstenham, também não. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua colaboração. O parecer vai carecer de ser assinado. Eu não sei se a senhora deputada vai estar ou não no Palácio hoje.
Estarei dentro de 2 horas, senhora Presidente.
Ah, muito bem. Então, depois aqui, a nossa assessoria... E o nosso apoio contactá lá. Obrigado.
Muito obrigado.
Passamos então ao ponto 1, tendo feito a alteração. É o parecer sobre os projetos de lei relativos a alterações ao Estatuto dos Deputados, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se já é audível. Penso que sim.
Sim, muito bem.
Obrigado. Muito bom dia. Procurarei ser telegráfico, no sentido em que, em grande medida, como terão a oportunidade... Em primeiro lugar, também queria pedir desculpa pela hora razoavelmente tardia do envio do parecer. No entanto, parece-me que, tendo em conta que as questões, como veremos, do parecer propriamente dito, são um pouco... Ou já foram objeto de discussão anteriormente, não será tão lesivo como se fosse matéria totalmente nova. E não é totalmente nova, precisamente por causa do impulso legiferante das três iniciativas. Muito telegraficamente, temos três projetos, um apresentado pelo PSD, outro pelo PAN e outro pelo CDS-PP, todos relativos à alteração da mesma norma do Estatuto dos Deputados, o artigo 5º, no que respeita à definição de motivo relevante, no quadro de substituição por motivo relevante, e os três projetos, portanto, incidem sobre o mesmo artigo 5º, mas com abordagens ligeiramente diferentes, ou pelo menos não inteiramente sobrepostas a todos eles. O projeto de lei do PSD era essencialmente duas alterações, uma primeira. Que incide sobre a linha A do número 2, perdão, do artigo 5º, eliminando o limite máximo ou a obrigatoriedade da fixação de um limite máximo para a substituição por motivo relevante em caso de doença do deputado, deixando aberto, sem limite, portanto, prevendo apenas o período mínimo. Eliminando o máximo e introduz uma nova cláusula de uma nova linha D relativa à possibilidade de ser suscitada ou ser requerida a substituição nos casos de motivo ponderoso, natureza pessoal ou profissional. A iniciativa legislativa do PAN, por seu turno, também incide sobre o artigo 5º, mas a abordagem é, em relação aos três projetos, talvez aquela que mais se distingue, é distinta, porque procura apenas responder diretamente à questão colocada a propósito do problema da candidatura ou da ocorrência de uma circunstância em que um deputado, em exercício de funções, pretenda candidatar-se a uma outra função eletiva. E, portanto, nesse sentido, é apenas a essa realidade que atende e, portanto, a única coisa que faz, a única, salvo seja, mas, portanto, o que opera é a inclusão de um clausulado para prever uma substituição como relevante nos casos da apresentação de candidatura aos atos eleitorais expressamente elencados. Presidente da República, Assembleias Legislativas Regionais e órgãos das autarquias locais. Finalmente, o projeto de lei do CDS acaba por ser coincidente, em parte, com a iniciativa do PSD, uma vez que também só. Com esta nuance, portanto, só altera a linha D, só acrescenta a nova linha D ao número 2 do artigo 5º, prevendo que se inclua também no âmbito do motivo relevante outros motivos de relevante natureza pessoal, familiar, profissional ou académica. Portanto, é a diferença relativamente ao projeto do PS. Em ambos os casos, nos dois projetos do PSD e do CDS, se prevê que estas ocorrências, portanto, estas substituições, só possam ocorrer por um período que não pode ser inferior a 30 dias e que nunca pode exceder a 6 meses por legislatura, com um máximo de uma vez em cada sessão legislativa. No enquadramento da matéria, portanto, procuro uma breve resenha para dar o quadro constitucional e da evolução do normativo. Eu aqui, se o Sr. Presidente e os membros da Comissão me permitissem, dispensava-me fazer uma muito longa exposição, uma vez que, e como é visível e evidente, o parecer em causa aproveita parte daquele que foi o parecer desta comissão sobre o pedido formulado pelo Sr. Deputado André Ventura para suspender o debate. Portanto, a digressão histórica sobre a evolução do articulado, como verão, é exatamente a mesma, e, portanto, aqui é, confesso, o autoplágio relativamente a essas disposições, portanto, dando nota de qual é o quadro constitucional em vigor, essencialmente as normas constitucionais que se debruçam sobre a suspensão de mandato, com referência, obviamente, ao facto de, em grande medida, a matéria ser resolúvel e dever ser objeto de regulação no plano da legislação ordinária, portanto, os comandos constitucionais são relativamente escassos, e, portanto, depois dando nota do que foi a evolução do quadro normativo aplicável, especialmente no Estatuto dos Deputados de 1993, mas também com algumas referências ao quadro anterior. Volto a dizer, é a digressão histórica que corresponde exatamente ao que tínhamos visto na comissão na altura em que aprovámos o referido parecer e dando nota também das iniciativas apresentadas sobre esta matéria. Apesar de não o ter feito, enfim, não fiz esse cruzamento tão detalhado, mas as únicas iniciativas que incidiram sobre o tema reiteradamente têm sido as do Bloco de Esquerda, que já apresentou na 12ª e na 13ª legislatura precisamente a alteração num sentido similar a este, mas com uma redação diferente, com uma técnica diferente, mais específica, sem prejuízo de se encontrar também uma referência abrangente a uma cláusula mais genérica sobre matérias relevantes da vida e interesse dos deputados. O que é certo é que incluía também um clausulado sobre funções do respectivo partido. Portanto, este é o quadro de digressão da matéria e, portanto, a conclusão, isto agora falando das partes do parecer que são votadas e objeto de decisão, nada impede a votação e o agendamento destas matérias, cumprem-se quer os requisitos constitucionais, quer os requisitos regimentais e, portanto, nada a obstar a que eles possam ser agendados para a reunião plenária. No entanto, na parte da opinião do relator, deixo só algumas pistas do que me parece ser o debate, sem prejuízo dele depois ser aprofundável em sede de discussão plenária e nas fases seguintes, caso as iniciativas venham a ser aprovadas. Uma primeira nota quanto ao projeto de lei do PSD, e enfim, também não o deixei expresso por escrito no parecer, mas também já agora dou nota disto. Naturalmente é compreensível que, obviamente, todos os parlamentares, a liberdade de apresentação de iniciativas não está em causa, e naturalmente há sempre alterações da são mudanças políticas nas orientações dos partidos, nada, obviamente, é impedido da retomada de iniciativas ou de alterações legislativas sobre matérias recentemente revistas. Não é isso que está em causa. No entanto, enfim, não com excesso de ingenuidade quanto ao alcance do pacote legislativo aprovado na legislatura anterior sobre a transparência, sua extensão, pelo tempo discutido, pela duração pela duração desse processo, pelos amplos pareceres solicitados, poderia levar a antever que se obtivesse alguma maior estabilidade em relação quer à legislação estruturante relativamente a titulares de cargos políticos, quer especificamente em relação ao estatuto dos deputados. Ou seja, já estamos poucos, escasso um ano e meio depois, a proceder a esta alteração, ou pelo menos a discutir esta alteração, e estando também discutida, estando também agendada para amanhã em plenário uma outra do incidindo sobre incompatibilidades e impedimentos. Naturalmente, volto a dizê-lo, é totalmente legítimo aos grupos parlamentares e às forças políticas reiterar e retomar assuntos que até não tiveram vencimento em momento anterior, mas ainda assim a estabilidade, que é talvez um valor-chave, quer no que diz respeito ao mandato, mas também à legislação, era algo que nos deveria, pelo menos da perspectiva da Comissão, levar a refletir sobre a melhor forma de enquadrar alterações que não desvirtuem muito o conhecimento e a segurança jurídica em torno destas matérias. É só uma consideração lateral, nem consta do, da, 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 nem consta da redução a escrito, mas gostava de deixar nota dela. Muito sinteticamente, então, quanto à minha opinião sobre estes três projetos. Quanto ao projeto de lei do PSD, parece-me que as duas matérias são autonomizáveis e devem merecer resposta diferenciada. No que respeita à matéria sobre a doença do parlamentar, é uma alteração que nos parece fazer sentido, na medida em que a prática corresponde ao que aqui passa a ficar vertido. Isto é, hoje é inegável que, esgotado aquele período máximo de duração da suspensão com aquele fundamento, normalmente ela é renovável enquanto a necessidade se mantiver. O que a proposta acautela é, de uma forma um bocadinho mais objetiva, a possibilidade de esta suspensão ficar, enfim, não de aberta sine die, mas ficar aberta em função da evolução do quadro clínico, pode eventualmente justificar um período superior àquilo que atualmente consta, e portanto, nesse sentido ela é valiosa e interessante. Dar nota, nós também no debate que temos tido sobre este tema, se tem sublinhado algumas das cláusulas para a suspensão são algo fechadas, em particular, por exemplo, a questão do apoio familiar. Foi um exemplo que já foi referido anteriormente foi referido anteriormente em debate sobre esta matéria. E portanto, nesse sentido, deixar essa nota, finalmente, como pista para o futuro. A iniciativa do PAN merece-me duas observações. Por um lado, em primeiro lugar, perguntar e deixar esta questão mais para o título, digamos, a parte da especialidade, eventualmente, mas detecta-se que apenas foi considerado um conjunto de atos eleitorais, mas fica de fora, por exemplo, a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu. Não sei se é intencional ou não, mas tendo em conta a filosofia que está subjacente às outras alterações, a justificar-se naqueles casos, parece-nos que também se deveria potencialmente justificar naquela circunstância. E depois, uma outra nota, que é a de saber se a solução que é apresentada é ou não a mais equilibrada ao nível de garantir a estabilidade da instituição parlamentar na circunstância de, enfim, em alguns atos eleitorais, isso poder levar a uma instabilidade muito grande da composição parlamentar. E, portanto, deixando a nota de que, eventualmente, mais uma vez para debate na especialidade, caso ela ocorra, se não seria de ponderar um tratamento diferenciado em função do outro órgão a que o deputado potencialmente se candidata. Acho que está na margem de conformação eventual do legislador poder fazer isso, assim como acho que é legítima a opção de não admitir a suspensão de mandato. por meio de razão, parece que é possível escrutinar e tratar diferentemente atos eleitorais e, consequentemente, perfis de campanha e âmbitos até de campanha muito diferentes, até, eventualmente, ponderando que a solução, ponderando se a solução que informalmente tem sido utilizada pelo Parlamento para cautelar, por exemplo, a circunstância das eleições autárquicas, não pode ser instituída como regra. Ou seja, o Parlamento tem tido a prática de suspender a sua atividade, portanto, os seus agendamentos e a sua atividade durante as duas semanas da campanha eleitoral autárquica, o que parece ser uma solução que melhor cautelaria a estabilidade do Parlamento e melhor protegeria a instituição parlamentar, evitando substituições em grande e elevado número, caso elas pudessem todas concretizar. Recordo, há muitos candidatos, há muitos deputados que são membros das Assembleias de Freguesia, das Assembleias Municipais, vereadores, e, portanto, o número é bastante expressivo e envolveria seguramente mais de metade dos deputados em exercício de funções. Esta alternativa é mais equilibrada, uma vez que esta alternativa, eventualmente a ponderar, parece-nos que seria mais equilibrada do que esta solução. Finalmente, e agora quanto, portanto, referi-me a um aspecto do projeto do PSD, ao essencial do projeto do PAN, mas parece-me que a questão principal em discussão, e é aquela que é motivada, e a filosofia da alteração motivada pelo projeto do PSD, incide particularmente sobre essa abordagem, que é a introdução de uma cláusula de abertura bastante mais genérica, referindo o relevante interesse ou as situações ponderosas no plano pessoal, profissional, ou, como a formulação do CDS dá nota, pessoal, perdão, no PSD, profissional e pessoal, e no CDS, profissional, pessoal, familiar e académica. E, portanto, aqui é que, enfim, da minha perspectiva, me parece que a alteração a introduzir seria um retrocesso face ao que temos. Não significa isto também uma posição de intransigência total no que diz respeito à impossibilidade de reconhecer objetivamente outras situações em que se pudesse justificar uma suspensão de mandato, mas diria que a forma como ambas as formulações nos aparecem construídas é excessivamente aberta e convoca, e aqui reproduzo também aquilo que em parte deixei expresso no parecer sobre a outra circunstância, portanto o levantamento ou melhor, o pedido de suspensão do deputado André Ventura, volto a sublinhar as objeções que a doutrina, particularmente o professor Jorge Miranda e os professores Gomes Cantilho e Vital Moreira, sublinharam na altura em que, efetivamente, a prática parlamentar era daquilo que eles descrevem como elevado laxismo, excessiva fungibilidade do mandato, instabilidade da instituição, aparecimento da figura do deputado relâmpago que apenas pontualmente se encontra na Assembleia a fazer uma substituição quando, por uma ocorrência externa, um outro senhor deputado teve de suspender o mandato e que, portanto, não são, da perspectiva do que me parece ser, e aqui a discordância se calhar será de fundo, quanto a qual é a natureza do mandato e a forma como ele é exercido perante as propostas apresentadas, entender que, havendo este nexo de representação entre o eleito e o eleitor, que só em situações excepcionais, devidamente e objetivamente apreciáveis, ele deve poder ser construído. Dou nota também que, na versão que vigorou antes do fecho, se quisermos, ou do apertar desta malha em 2006, aquilo que tínhamos era uma cláusula aberta, mas que ainda assim não prescindia de uma validação por parte da então Comissão de Ética, algo que nenhuma das propostas agora apresentadas coloca como alternativa, na medida em que é difícil a concretização do que é o motivo relevante e, portanto, uma margem interpretativa para a Comissão dar um parecer no sentido de que não seria possível a substituição seria particularmente difícil, na medida em que há uma dimensão subjetiva naquele clausulado e há cláusulas indeterminadas que abririam, da minha perspectiva, excessivamente a porta. De qualquer maneira, reservei estas questões de constitucionalidade para a opinião do relator, bem sabido que, enfim, por duas razões. Por um lado, naturalmente, nesta sede, o que importaria aferir daquela que tem sido a prática que temos encontrado em parceristica das comissões sobre uma apreciação da generalidade é de que o Parlamento se deve circunscrever à identificação de casos que manifestamente obstem ao agendamento para plenário, no sentido em que apenas esses poderiam eventualmente suscitar uma questão de inadmissibilidade da iniciativa. Manifestamente não é esse o caso, não encontramos aqui uma inconstitucionalidade flagrante que possa impedir a tramitação na fase seguinte, para além de que, naturalmente, como já referi, esta matéria vigorou com as mesmas normas constitucionais, sem que tenha sido, se não na doutrina, pelo menos aflorada por alguns autores, a sua eventual, enfim, a sua configuração limite, como está no limite da conformação com o princípio da representação e com o princípio democrático, e portanto a minha opção foi a de abordá-la em sede da opinião do relator e não propriamente digamos, no corpo do parecer, de forma a que a missão da comissão possa ser desempenhada no sentido de habilitar a discussão em plenário. No entanto, não deixo de sublinhar que esse risco existe. É verdade que não há aqui, há aqui uma grande margem de liberdade na conformação pelo legislador ordinário, o que significa que, num sentido e noutro, assim como tínhamos visto quando discutimos o pedido de suspensão, que a solução em vigor era comportável e era, enfim, estava dentro da margem da conformidade constitucional, também esta o estará. No entanto, tem estes receios e estes riscos associados que não deixei de enunciar e, portanto, nesse sentido, enfim, agora no título da opinião estritamente política, que é o que este ponto diz respeito, não são, a meu ver, alterações que contribuam para a estabilidade do mandato e para o perfil de mandato parlamentar que ele, entretanto, adquiriu. Num quadro em que a Assembleia tem mais competências, tem grande intervenção, implica uma dedicação intensa aos temas acompanhados em cada comissão e em que a eventual intermitência que poderia ser gerada por esta via não é a melhor forma de acautelar os interesses do deputado, que de qualquer forma estão protegidos por via de outras normas, aquelas que garantem a estabilidade no, na, na atividade profissional, aquelas que habilitam a suspensão de prazos para provas académicas, aquelas que no fundo preservam da esfera destes interesses que são potencialmente relevantes a posição do titular do cargo enquanto estiver a desempenhar as funções. E assim sendo, portanto, a conclusão, como eu já tinha referido, é de que as três iniciativas reúnem condições para ser discutidas no próximo dia 4 de fevereiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela apresentação de um parecer bastante rico do ponto de vista do histórico que aqui é documentado e também, como resulta agora, aliás, da sua intervenção, da circunstância de não se ter eximido a deixar de dar a opinião enquanto relator. Obviamente, a parte da sua opinião pessoal não é suscetível de entrar na ponderação do voto sobre o próprio parecer, mas é certamente um contributo crítico importante para a nossa apreciação como resulta da reflexão que fez. Eu darei a palavra a quem a pedir, para depois, no final, dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. No entretanto, chamo-lhe a atenção que há uma observação que foi deixada pela Sra. Deputada Isabela Onetos, que peço o favor de ler enquanto os outros senhores deputados a quem vou dar a palavra se pronunciarem. Neste caso, o senhor deputado André Coelho Lima, depois o senhor deputado João Leite.
Obrigado. Cumprimento, senhor Presidente, senhores deputados, aqui presentes e acompanhar-nos por videoconferência. Então, queria começar naturalmente por cumprimentar o senhor deputado Pedro Delgado Alves e agradecer-lhe a elaboração deste parecer e agradecer designadamente, o que aliás decorre da intervenção que teve agora mesmo, agradecer que desta feita, o que não é habitual, tivesse colocado no parecer a opinião do relator, o que não sendo habitual é, creio eu, justificativo numa situação como esta, que é importante ser debatida e aliás, normalmente, quando estamos a analisar pareceres de permissão e enquadramento para debate em plenário, até nem trazemos para as comissões o debate que poderá ocorrer em plenário, provavelmente não é aquilo que deve acontecer numa situação como esta. Que é importante, sobretudo, que, mais do que debatida, seja devidamente burilada e sejam bem percebidas as intenções subjacentes, independentemente de depois, obviamente, podermos nos manter em desacordo. E, portanto, dizendo isto, queria dizer ao senhor deputado, começando por um argumento que utilizou a meio sobre a estabilidade legislativa, enfim, eu ouço muitas vezes aqui argumentos dessa natureza, não é? Ou seja, relativamente a, mas isto sempre foi consensualizado, eu percebo aquilo que diz, foi no final do último mandato, percebo aquilo que diz. Mas temos, obviamente, que perceber que em cada legislatura os representantes dos diferentes partidos e até os diferentes partidos mudam de protagonistas e de partidos, portanto, há partidos novos que entram, saem, de acordo com as legislaturas. A dinâmica da vida social e política tem que se adaptar e não podemos, vai me permitir que lhe o diga, usar a estabilidade legislativa para nos opormos às medidas das quais discordarmos e depois já nos esquecermos da estabilidade legislativa quando concordamos com uma alteração que também foi feita agora há pouco, como por exemplo a questão dos 180 dias para a doença. Quer dizer, o argumento ou é universal ou não é universal. E se não é para ser universal, com todo o respeito, acho que mais vale não ser utilizado, porque senão parece daqueles argumentos para nos retrair. Caramba, isto já estava decidido, porque é que vamos agora discutir isto outra vez? E sinceramente, parece-me que esse é um argumento que, até diria, retira e reduz a dimensão elevada da posição que aqui nos transmitiu. E depois, pegando naquilo que é, vou deixar para o fim o ponto fulcral, que é aquele que está na proposta do PSD e na proposta do CDS, com diferentes formulações textuais, e vou começar por questões menos relevantes que o Sr. Deputado refere, até porque levam a alteração de posição da nossa parte, eventual alteração de posição, ou pelo menos manifestação de concordância com alguns reparos que aqui deixa. Por um lado, o que diz na pronúncia sobre a proposta do PSD, na sua linha D, ainda não cheguei lá, mas tenho mais ou menos de cabeça, que é relativamente à... Ora só um bocadinho, deixa-me lá chegar, para não estar aqui a falhar. CBSPP, tenho que ir à opinião do relator. Isso, a linha D. No fundo diz que, tendo a exposição de motivos do projeto do PSD expressamente indicada a situação que a Assembleia da República recentemente apreciou, ou seja, o requerimento do deputado André Ventura. É página 17. Na linha D, no fundo, faz-se aqui uma crítica, a nosso ver, com razão de ser, porque na entrada em vigor no nosso projeto de lei está no dia a seguir à sua publicação, e o senhor deputado chama a atenção que deveria ser no início da próxima legislatura. É evidente que, é por isso aqui, obriga a uma explicação. Nós pusemos na exposição de motivos que o fundamento era o requerimento, é verdade, ou seja, não quisemos fazer de conta que ele não existia, porque objetivamente foi o fundamento que levou à reflexão, mas como estavam de ver, a proposta foi muito mais alargada, muito mais lata do que o propósito do requerimento do deputado André Ventura. E portanto, se na altura, em finais de dezembro, se justificava, porque não sabíamos na altura a celeridade da eventual apreciação, se justificava que pudesse ser imediato para ainda poder ter efeitos face ao requerimento, a verdade é que hoje que estamos a discutir, tendo eleições presidenciais no domingo, deixa de fazer sentido. E, portanto, esclarecer desde já que faz sentido este reparo e que estamos, obviamente, disponíveis para que esta alteração se possa fazer, podendo a entrada em vigor ser no início da próxima legislatura e não como está no nosso projeto de lei. Portanto, aqui já vamos, se me permitirem usar a expressão, partindo pedra. E depois, portanto, isto, esta é a questão aqui fundamental. Depois, temos a questão essencial, a questão nevrálgica ou fulcral, que é aquilo que o Sr. Deputado refere como a fungibilidade e que, se me permitir, eu vou referir como, de uma forma um bocadinho mais textual, que é qual é o estatuto que nós queremos dar ao deputado. E não é o estatuto dos deputados lei, é o estatuto do deputado. Se devemos fazê-lo incidir no princípio da confiança sobre o deputado ou no princípio da desconfiança sobre o deputado. E há aqui um princípio pelo qual nós temos que partir, que é, e com todo o respeito por todos os funcionários parlamentares, os deputados não são funcionários parlamentares. E se tivermos a perspectiva funcionalizante da função de deputado, essa é a perspectiva, sem nenhuma crítica no que estou a dizer, de quem porventura seja deputado há 10, há 20 ou há 30 anos, há muitos anos, com toda a legitimidade e respeito. Mas aquilo que nos preocupa é que o Parlamento possa permitir o mais possível, só estamos a falar de uma alteração, mas esta é uma filosofia, possa permitir o mais possível que se seja deputado numa certa fase da nossa vida e se deixe de ser numa outra fase da nossa vida. E que as leis que informam a nossa entrada e saída daqui permitam que isso possa efetivamente acontecer. E não, pelo contrário, como tem sucedido, condicionem fortemente a que quem tem outras opções de vida possa vir servir o país no Parlamento durante uma determinada fase da sua vida. E, portanto, eu aqui é O princípio da responsabilidade, ou o princípio da desconfiança, ou o princípio da confiança ou da desconfiança, é fundamental para nós, porque efetivamente eu tenho que partir do princípio que um membro de um órgão de soberania, e recorro à dimensão e às palavras que o Sr. Presidente usa muitas vezes, embora não propriamente neste sentido, mas noutras discussões, que se somos aqui todos, constituímos o órgão de soberania, a Assembleia da República, e cada um dos 230 membros integrantes tem sobre si, sobre os seus ombros, o peso de ser ele próprio um 230avos de um órgão de soberania, tem obviamente que ser apreciado, no sentido legislativo, como tal. Ou seja, o que isto quer dizer, reduzindo ao que estamos a discutir, é que nenhum deputado, sendo sério, e temos que partir do princípio que todos o são, vai utilizar o mandato de uma forma ligeira ou leviana. E, portanto, suspender, e agora vou para casa, e agora vou 6 meses para ali, eu parto-se do princípio que isto não vai acontecer. Aliás, sem entrar, de forma nenhuma, na parte da exclusividade, até devo manifestar, embora possa parecer contraditório, que tendo, e aqui não discuti no grupo, portanto esta opinião é pessoal, tendo a ser favorável ao princípio da exclusividade, precisamente porque ele tem que ser acompanhado, ou deve ser, da libertação das restantes amarras. Ou seja, enquanto aqui se está, está-se aqui e não se está em mais lado nenhum, conquanto se permita que precisamente isso possa acontecer. Ou seja, que possamos aqui estar de forma em total dedicação à causa. Só posso dar o meu exemplo pessoal, que tinha todas as condições para não estar em exclusividade e quis estar por uma questão de postura ética face ao exercício do mandato. Acho que enquanto eu estou aqui, eu não sou advogado. Eu fui advogado. Mas agora não sou advogado. E até tive que deixar mesmo de ser para poder estar em exclusividade, como sabem. Mas, e até nem gostava, nem queria que isso tivesse acontecido, mas tudo bem. Mas eu não sou. Agora, nesta fase da minha vida, sou deputado. Depois voltarei a ser advogado, quando assim tiver que ser. E, portanto, este é o pressuposto. Ou seja, incrementar, porventura, a exclusividade, mas desamarrando-nos das outras, da visão funcionalista e do que isso significa. Por isso, o Sr. Deputado diz, não é a melhor forma, estou a citá-lo, de acautelar os interesses do deputado. Eu acho exatamente o contrário. E permitam-me que use exemplos práticos para que acho que é a melhor forma de o dizer. Que é assim. Hoje em dia, se um de nós, um exemplo um bocado, pode ser um bocado excesso, mas acho que permita. Se um de nós tiver as nossas mulheres, os nossos maridos, o nosso cônjuge, é melhor, com uma doença terminal, em fase terminal de vida, nós não podemos acompanhá-lo. Se o nosso cônjuge for para, se tiver meios para isso, para a Clínica Mayo, para Chicago, ou para Navarra, tratar-se de uma doença de foro oncológico, não pode ser acompanhado pelo cônjuge deputado. Não pode. Porque o estatuto, com esta visão funcional, não nos permite que isto aconteça. Isto é de uma desumanidade absolutamente gritante. É pior do que aquela dos 180 para o deputado. Ou então, obriga o deputado em causa a escrever para aqui, para esta comissão, a dizer o estado de saúde da sua mulher ou marido e que é esse estado de saúde que justifica que vá para ali ou para lá ou para ali. Que é uma coisa que eu acho que não nos devemos sujeitar a nós próprios a este tipo de exposição vexatória. Posso dizer mais. Nós podemos ter um filho toxicodependente que nós queremos acompanhar, que nós precisamos de acompanhar no tratamento, no, enfim, e não podemos fazê-lo. Ou então, que é o que diz aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves na validação da Comissão de Transparência, diz uma coisa, peço desculpa a dizer-lhe, que me choca, que é, vou citá-lo outra vez, a dimensão subjetiva que abriria demasiadamente a porta. Isto é mesmo proletarizar a visão do deputado, é mesmo ver-nos como um trabalhador por conta de outrem. E não é exatamente isso que é o deputado, sobretudo quando a visão do exercício do mandato é que se está deputado, não se é deputado. São coisas absolutamente distintas. Está-se deputado e não se é deputado. E, portanto, abrir demasiadamente a porta para quem? Para o deputado malandro que quer aproveitar a porta aberta para não sei o quê? Eu não me revejo nisto. E ao dizer eu, é um eu majestático, é um eu para 230 pessoas. Nem me revejo a mim, nem tenho o atrevimento de rever nenhum dos membros deste órgão de soberania nesta visão, abrir demasiadamente a porta. Mas nós somos o censor do deputado que, por princípio, vai tentar alterar as regras em seu benefício para poder vir aqui o menos possível? Onde é que está a ética? Nós partimos do princípio que não existe ética, é isso? Estas regras são feitas partindo do princípio que quem para aqui é eleito não tem ética, pelo amor de Deus. Eu direi o contrário. Será que nós tínhamos coragem de aplicar estas regras ao Almeida Garreira, que também foi aqui deputado? Ou será que o Almeida Garreira era mais do que algum de nós que aqui está hoje? Ele era mais, ou foi mais, por força da forma como exerceu o seu mandato. Posso falar em Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Freitas do Amaral, em exemplos mais recentes. Posso falar no Duque de Saldanha, em quantos querem que fale? Nós será que lhes íamos impor que quando quisessem fazer uma reflexão, um retiro, tinham que vir aqui pedir à Comissão de Transparência ou de Ética, como era antigamente, quando se pedia. Mas, enfim, Comissão de Transparência, que eu quero ver, será que faria? Claro, não estamos no século XIX. Eu bem sei que não estamos no século XIX. Mas nós não podemos perder de mão a dimensão de respeitabilidade que esta função tinha e que hoje não tem. E se a perdermos, e nós até, permitam-me a dureza da expressão, hipocritamente, vamos atrás da turba, que exige que nós sejamos cada vez mais controlados, cada vez maior desconfiança, cada vez mais isto tudo, e nós vamos seguindo sempre atrás daquilo que nos exige a turba no exterior. E com isto, a credibilidade do Parlamento não cresce, reduz, diminui. Se estivéssemos a sentir, é quase como nós confinámos para o achatamento da curva, se estivéssemos a sentir um crescimento da respeitabilidade pela função do parlamentar, eu já estava calado. Porque, de facto, o aumento destas regras, o apertar, o perceber, se as pessoas poderem dizer ah, não, estás ali, isso está a funcionar a favor do prestígio da função, eu estava calado. Mas não está. Está a funcionar no sentido contrário, infelizmente. E nós não estamos aqui para tratar do prestígio da função que ocupamos. Estamos aqui para tratar do prestígio da Assembleia da República e de um órgão de soberania que é essencial no equilíbrio de poderes nesta democracia que tem este tripé em que assenta de Presidente da República, Governo e Assembleia da República. E, portanto, o regime exige que de todos os representantes políticos tenhamos esta visão que não parte do princípio que o servidor não tem os princípios éticos que deve ter para poder servir. Não podemos partir deste princípio, que é o primeiro princípio da negação daquilo que aqui estamos a fazer. Por isso, uma expressão como a dimensão subjetiva do pedido do que estamos a falar, é pedir para suspender o mandato, abriria demasiado a porta. Eu vou dar um exemplo mais corriqueiro, que até foi um colega deputado ao qual expliquei esta matéria, do meu partido, me deu este exemplo. Trabalhava numa instituição financeira, disse, podem-me oferecer um curso, ligam-me, e dizem assim, olha, tenho um curso nos Estados Unidos, é uma oportunidade única, são 2 meses, e nós pagamos-lhe este curso, porque quando sair do Parlamento, queremos que tenha esta formação, vai para Princeton fazer isto. Ele não pode. Ou temos nós aqui, e eu não quero ter essa posição, com toda a franqueza, que dizer, ele deverá ir para lá, e porquê é que ele vai ou não vai o outro que não tem uma entidade patronal que lhe permite isso? E não sei o que. Devemos nós. Eu não quero ter essa posição. Eu não sou um censor do reino, apesar de já não haver monarquia. Não sou, nem quero ser. Portanto, ou da República. Não sou um censor da República. Não é? Portanto, não sou, nem quero ser. E nem acho que devamos ser. Acho que devemos, isso sim, partir do princípio que não é só da confiança, é da responsabilidade. Ou seja, o deputado é responsável pelo seu mandato e pelas decisões que toma pelo seu mandato. Porque é evidente que se um deputado tiver a vida toda a suspender por esta e por aquela razão, quer o seu eleitorado, quer o seu próprio partido, vai, não sei se censurá-lo, mas vai tirar as conclusões que entender tirar dessa postura. Mas é ele que a assume com a sua autonomia decisória. O que nós aqui estamos a fazer é ser como parlamentares, exatamente o contrário daquilo que se exige que sejamos, que é absolutamente cerceados das nossas liberdades, das nossas posições e das nossas opções. E, portanto, ter que, para qualquer coisa, justificar, explicar, expor a nossa vida privada e pessoal aqui, na Comissão, para pedir autorização para poderem fazer este curso de um mês ou de um mês e meio aos Estados Unidos, ou à Alemanha, ou à Espanha, ou aqui em Portugal, enfim, não sei. São os exemplos que me lembrei, não sei se são os mais felizes, para dizer o seguinte: temos que permitir, se queremos, se há aquele princípio de não ser prejudicado enquanto se está na função parlamentar, esse princípio tem que ser muito caro a uma alteração desta natureza. Com todo o respeito, e não tem nenhuma soberba o que vou dizer, pela reflexão que foi feita no mandato anterior, na tal estabilidade legislativa a que se refere o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, ou no outro antes, eu podem não ter prefigurado todas as situações, podem, como os senhores sabem muito melhor do que eu, ter-se feito uma reflexão em cima de determinada pressão, e agora não estamos sobre essa pressão, e, portanto, aquilo a que se apela com isto é uma reflexão alargada que não se cinge a esta micro-alteração no Estatuto dos Deputados, mas que tem a largura de espectro de nos poder fazer refletir sobre o que é que pretendemos. Ainda para mais, isto está, vai-me desculpar, Sr. Deputado Pedro Agado Alves, estribado na experiência parlamentar de pré-2009. Que, quer dizer, não é? Enfim, que não eram todos, enfim, destituídos propriamente. Tudo o que estava para trás, e com essas iniciativas que recordou muito bem do Bloco de Esquerda, que tem insistido na questão, é verdade, e há que reconhecer isso mesmo, e nem sempre com o apoio dos demais partidos, designadamente daquele que eu aqui represento, mas o que existia era isto, e não havia, enfim, nenhum crime de lesa pátria por se considerar que os deputados podiam ter o direito de, por sua decisão própria, pedir suspensão de mandatos sendo responsáveis pelas suas decisões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela elaboração do relatório, pela opinião pessoal que transmite, e fazer aqui uma justiça, porque quando foi pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves elaborado o relatório relativo ao pedido de suspensão de mandato do Sr. Deputado André Ventura, eu disse que era, eventualmente, desnecessário todo o contexto histórico relativo ao Estatuto de Deputados. Aqui é muito necessário e tem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves todo o mérito em tê-lo incluído e, portanto, faço justiça ao trabalho porque, de facto, isso faz todo o sentido aqui. Eu estou bastante mais livre nesta intervenção para ocupar pouco tempo depois da profundidade e do entusiasmo com que o Sr. Deputado André Coelho Lima o fez, porque em muita matéria concordamos. Não temos o mesmo ponto de partida. O nosso ponto de partida é exatamente a iniciativa do PSD e não estranhamente a nossa iniciativa é muito próxima exatamente por isso. O que nos fez ter esta iniciativa não foi a questão de fundo, nem a questão particular do requerimento e da consequência que teve o requerimento do Sr. Deputado André Ventura, foi o facto de um partido, no caso o PSD, ter aberto um processo legislativo no qual nós entendemos que faz sentido participar. E faz sentido participar de forma aberta, tal como o Sr. Deputado André Coelho Lima também disse relativamente à questão do PSD. A questão da entrada em vigor, é verdade aquilo que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e tem razão, nós pusemos a entrada em vigor coincidente com aquilo que era a entrada em vigor do projeto que deu início ao processo legislativo. Temos a mesma abertura para considerar, e achamos até que é mais feliz, uma formulação de entrada em vigor na legislatura seguinte, por aqui se aplicar, se calhar um pouco diferente daquilo que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, um certo distanciamento do legislador em relação à consequência. É verdade que nós vamos mudando aqui, portanto é natural que as posições evoluam no tempo, mas isso não tem como consequência que poder-se-ia depreender daí, não foi o que fez o Sr. Deputado André Coelho Lima, mas que em cada legislatura legislávamos para os que cá estão. Não. Em cada legislatura nós legislamos de acordo com aquilo que é a análise daqueles que cá estão em cada momento, não sendo condicionados por aquilo que foi o pensamento de legislador anterior em legislatura. O que não impede que não legislemos apenas para a frente e que não venhamos a beneficiar daquilo que é a alteração, pelo contrário, que nos abstenhamos de beneficiar diretamente daquilo que é uma alteração que consideramos pertinente. E aqui há uma parte relativamente ao que diz, ao que escreve o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que convém esclarecer. Não há propriamente aqui, no texto atual do Estatuto de Deputados, do Estatuto do Deputado, a consequência de um amplo consenso que se tenha estabelecido. Isso não é verdade. A norma que neste momento está em vigor foi aprovada apenas por um grupo parlamentar. E isso tem que ser dito. Mais uma vez, parece ignorar-se o essencial. Não é só o facto de serem, neste momento, outros os representantes dos partidos. Desde logo há outros partidos, que não havia sequer na altura em que este texto foi aprovado. E depois, os partidos que na altura cá estavam e continuam a estar, à exceção do Partido Socialista, votaram contra este entendimento. E votaram contra este entendimento por o considerarem restritivo. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é certo que invoca a título da opinião do relator, embora a opinião do relator, e aqui é um esclarecimento que eu acho que é importante, a opinião do relator venha no plural. Eu admito que seja o plural majestático, mas quer dizer, convém, não é uma posição plural. A opinião do relator é uma posição singular. E, portanto, eu sei que é uma certa linguagem doutrinária, dizer, parece-nos que, mas pode não ser bem entendido em matéria de isso. Ficará ao critério do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas não é uma opinião de grupo parlamentar, é uma opinião pessoal e talvez o plural não seja, seja o plural doutrinário, seja o plural majestático, não seja bem empregue nesta fase, porque pode dar a entender que é uma posição de grupo parlamentar, que não me parece que neste lugar tenha sentido. Mas convém esclarecer isso e não se pode, a contrário, defender que quando o Bloco de Esquerda na legislatura anterior apresentou uma alteração que voltava a um entendimento mais alargado das razões para a suspensão de mandato, que o facto de, na altura, esse processo legislativo não ter sido concluído favoravelmente, que quer dizer que todos os outros grupos parlamentares se conformaram com aquela que é a formulação atual do Estatuto de Deputado. Não é verdade. Até porque nós sabemos que aquilo que apareceu proposto pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apareceu num projeto de lei mais amplo e num processo legislativo muito mais amplo, em que se tratava de matérias de transparência e que houve vários grupos parlamentares que entenderam que naquele âmbito aquela questão específica não tinha condições para ser tratada com a devida profundidade. Não por discordância da questão de fundo, mas por discordância na inclusão naquele processo legislativo. E desde logo porque o próprio texto do Bloco de Esquerda, se não me engano, ou não foi, agora não tenho presente, ou não foi votado em votação final global porque caiu, acho que foi isso, porque caiu durante o processo da comissão eventual que existiu para tratar esta matéria e não foi incluído no texto final, e o facto de não ter sido incluído no texto final não significa o mesmo que uma votação e uma rejeição. E, portanto, da nossa parte, nós sentimos-nos completamente livres para apresentar esta iniciativa, não só porque temos sempre essa liberdade em cada uma das legislaturas, mas porque entendemos que estas são as condições para finalmente se vir a discutir aquilo que foi aprovado na atual formulação, se não estou em erro, em 2006, tendo entrado em vigor em 2009. E, portanto, estamos a falar não de uma alteração da última legislatura, como se dá a entender neste parecer, mas de uma alteração. 14 anos entrou em vigor há 11 e, portanto, já vigorou na legislatura que se iniciou em 2009, vigorou na legislatura que se iniciou em 2011, vigorou na legislatura que se iniciou em 2015 e está a vigorar na legislatura que se iniciou em 2019. E, portanto, já vamos em 4 legislaturas em que vigora este texto. O anterior vigorou muito menos. E ninguém na altura, quando o Partido Socialista fez aquela alteração restritiva, ninguém invocou que o Estatuto era recente e era muito mais recente do que é agora. E, portanto, ninguém invocou esse critério. Invocou um critério que agora volta a invocar, que aquela alteração, como foi dito pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, restringia brutalmente os motivos para possível suspensão de mandato e funcionalizava aquilo que é um exercício de um mandato num órgão de soberania que é substancialmente diferente da prestação de serviço no âmbito profissional ou até no âmbito estatutário de qualquer outra função no âmbito da administração pública. E, portanto, nós entendemos, sem prejuízo de melhor análise, sem prejuízo de melhor enquadramento, que há casos, aqueles que o Sr. Deputado André Coelho Lima referiu, aquele, como já foi citado várias vezes pelo Sr. Deputado João Oliveira, que foi referido no debate em 2005, alguns dos que foram referidos em 2005, por exemplo, pelo Sr. Deputado António Filipe, e que continuam a fazer todo o sentido neste momento, indo àqueles que o CDS apresenta, as questões de natureza profissional, porque, como disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, de duas uma, ou nós queremos, efetivamente, que haja exclusividade e que haja uma dedicação dos deputados exclusiva a esta função, e isso só é possível compatibilizar se, de facto, puder haver uma suspensão que permita que o deputado, por estar aqui, não perca completamente a sua ligação àquilo que é a atividade profissional que desempenha, por exemplo, nas questões de formação profissional ou até nas questões de progressão na carreira. A pessoa pode não estar a exercer as suas funções, mas não querer perder a oportunidade de progredir na carreira. E não colhe o argumento que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves inclui no seu relatório de que o facto de ninguém poder ser prejudicado na sua carreira profissional resolver os problemas. Porque já nesta legislatura, designadamente no âmbito da inspeção, se não estou em erro, da inspeção de trabalho, nós verificámos que não é de fácil resolução este tipo de situações com o estatuto atual. Totalmente diferente seria, porque, se bem se lembram, o que analisámos nesse momento foi a dificuldade de concretizar uma progressão na carreira, porque a pessoa em causa não podia tomar posse, porque isso constituía uma incompatibilidade com o exercício da função de deputado. E se não tomasse posse, perdia o direito que conquistou de progredir na carreira. E conseguiu-se resolver, mas não foi uma resolução simples. Tudo era mais fácil se o deputado em causa pudesse suspender o seu mandato, pudesse assumir funções na nova posição para a qual progrediu e pudesse depois, naturalmente, retomar o seu mandato suspendendo as funções profissionais. Outro caso que é especialmente grave é a questão académica, e por isso nós quisemos autonomizar a questão académica. Um qualquer deputado que queira ter, e eu acho que é desejável que os deputados possam continuar a ter, um determinado percurso académico, se tiver, durante o exercício do seu mandato de deputado, uma fase em que terá que prestar provas, podem ser provas de doutoramento, podem ser provas de mestrado, podem ser provas para aceder, enquanto professor, a uma posição posterior na carreira, não pode suspender o seu mandato para se preparar para essas provas. Eu acho isto absurdo. Acho absurdo. Quer dizer, de duas uma, ou se quer que o deputado tente na mesma prestar as suas provas de maneira precária, porque não pôde preparar-se para tal, ou falta ao Parlamento e justifica e, portanto, desleixa o exercício do seu mandato de deputado para poder concentrar-se naquilo que é a sua atividade académica, ou então queremos deputados que não têm vida académica e, portanto, não têm direito a poder ter esse percurso que eu acho que engrandece o Parlamento, mas se calhar é uma opinião minha que não colhe junto desta doutrina de que o deputado não tem direito a nenhuma outra questão. Para além das razões pessoais e profissionais que já aqui foram expressas também, convém lembrar que não é só nesta matéria que o Estatuto de Deputado não se equipara a profissões do ponto de vista daquilo que é o exercício deste tipo de direitos, nem durante o exercício de mandato, nem posteriormente ao exercício de mandato. E, portanto, o acompanhamento à família é verdade que pode caber nas faltas. Agora, a questão é se nós queremos, efetivamente, uma situação em que se prejudica a representatividade parlamentar porque o deputado não pode ser substituído, ainda que possa prestar esse auxílio, e eu aí concedo que se possa ter a interpretação de que é possível esse acompanhamento à família através da justificação de faltas. O que não é possível é manter a representatividade no Parlamento, seja a partidária, seja a geral, dos 230 deputados, no pleno exercício do seu mandato, com este acompanhamento à família, que possa resultar de qualquer dos casos que já aqui foi referido. Portanto, eu entendo que uma alteração das razões para suspensão de mandato não é uma benesse aos deputados, e era bom que de uma vez por todas não tratássemos estas matérias como benesses aos deputados, é uma valorização do exercício do mandato, é uma valorização da representatividade plena da Assembleia da República, permitindo durante o maior período de tempo possível, desejavelmente sempre, que aqueles que são os 230 mandatos, vou terminar, Sr. Presidente, atribuídos, estejam no pleno exercício das suas funções e que o exercício do mandato de deputado seja acessível ao máximo de pessoas possível e que as regras pelas quais o mandato é exercido não sejam elas próprias uma limitação para que tenhamos aqui apenas quem tem determinado percurso partidário e tem a expectativa de o continuar a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu tenho agora inscrito o Sr. Deputado João Oliveira e o Sr. Deputado José Manuel Pureza. A quem vou dar a palavra por esta ordem, Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Ora, bom dia a todos.
Bom dia.
Conseguem ouvir-me bem, não conseguem?
Sim.
Só ligar aqui o vídeo, que tenho estado a acompanhar isto sem o vídeo ligado. Bom dia a todos. Eu queria, muito brevemente, vou ter que me ausentar, portanto vou muito brevemente fazer aqui algumas considerações sobre a discussão que já foi sendo feita. Queria, em primeiro lugar, deixar a indicação de que o PCP votará a favor do parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ainda que não partilhemos o conjunto de considerações que resultam particularmente da opinião do relator, que de resto aqui foi já longamente exposta pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas eu diria que temos aqui uma primeira aproximação de um debate na especialidade que vai ser certamente muito rico e muito profundo relativamente a este conjunto de questões que neste momento estão colocadas e sobre as quais eu diria apenas em síntese o seguinte. Eu julgo que é importante que nós pudéssemos fazer um percurso retrospectivo daquilo que foi sendo a evolução do Estatuto dos Deputados em relação a esta matéria e daquilo que foi sendo também a evolução prática da aplicação do Estatuto dos Deputados e dos problemas que foram sendo colocados, porque eu julgo que corremos aqui o risco de estar como Sísifo a carregar a pedra ao topo da montanha para que ela eternamente volte a rolar para baixo e nós a fazermos exatamente o mesmo esforço. E, portanto, eu diria que é preciso fazer um esforço retrospectivo da avaliação, não apenas das redações que foram tendo, que foi tendo o Estatuto dos Deputados, portanto, e as normas legais que, desse ponto de vista, dispuseram relativamente às possibilidades de suspensão do mandato dos deputados, mas também à sua aplicação prática e à verificação daquilo que foi sendo, ao longo do tempo, a aplicação dessas normas perante os vários problemas que foram sendo suscitados e o conjunto de critérios que foram sendo utilizados para fazer uma aplicação mais ou menos restritiva, digamos assim, das normas que existiam ou mais ou menos discricionária das normas que foram existindo no Estatuto dos Deputados face ao conjunto muito diversificado de situações que ocorreram. Porque eu julgo que é importante que façamos essa avaliação retrospectiva, sob pena de estarmos a discutir apenas teoricamente aquilo que já tem comprovação prática e que já tem uma avaliação prática que é possível fazer-se e que eu julgo que beneficiaria muito para esta discussão, para podermos fazer em toda a sua extensão. Isto sem eliminar naturalmente aquilo que serão certamente, continuarão a ser certamente, perspectivas diferentes relativamente àquilo que são os critérios, que devem ser os critérios preponderantes relativamente à possibilidade de suspensão do mandato, em função de considerações que, naturalmente, do ponto de vista político, separarão os grupos parlamentares, como, de resto, ao longo do tempo, foram separando nesta discussão. Eu, pelo menos, da experiência que vou tendo nesta discussão, já percebi que há questões que, do ponto de vista político, marcam muitas diferenças da apreciação que vamos fazendo em relação a esta matéria, não apenas em relação à concepção do Estatuto, não apenas em relação à concessão do mandato, mas até às condições concretas e práticas do seu exercício e à forma como elas devem ser encaradas. Pelo menos da nossa parte, da parte do PCP, nós não acompanhamos lógicas de absoluta fulanização do exercício do mandato de deputado e da eleição dos deputados, porque, de facto, aquilo que são eleitos não são 230 reis sóis e, portanto, que estão livres em relação a qualquer tipo de compromisso político, porque os deputados são eleitos como deputados e têm que se sujeitar a uma sindicabilidade que tem que ser feita pelos eleitores em relação aos programas políticos com que se apresentam às eleições. E os eleitores, quando elegem os 230 deputados, não elegem 230 reis sóis, elegem deputados a partir de listas de candidatos que são apresentados, comprometidos com um determinado programa político, e o escrutínio e o controlo que os cidadãos devem poder fazer do cumprimento desse programa político com que os deputados são eleitos é um dos aspectos fundamentais para que a democracia representativa possa ser de facto representativa e possa ser de facto sindicável pelos eleitores. Eu diria que mais do que de 4 em 4 anos possa ser diariamente escrutinada pelos eleitores em relação àquilo que são os compromissos políticos com que cada um dos candidatos se apresentou à batalha eleitoral da qual resulta a eleição dos 230 deputados para a Assembleia da República. Aliás, eu diria que as concepções individualistas, subjetivistas ou fulanizadas do mandato de deputado julgo que não serão hoje partilhadas por ninguém na Assembleia da República, sob pena de termos que tirar daí uma consequência, por exemplo, de impedir que qualquer deputado possa assumir funções governativas, porque isso significaria imediatamente a quebra do vínculo personalista da eleição do deputado, e portanto aquele deputado que foi eleito a partir do momento em que quisesse ser, em que quisesse assumir responsabilidades no governo, tinha que ficar impedido de o fazer, porque foi eleito para ser deputado, não foi eleito para ser membro do governo, e portanto foi eleito para ser deputado, tem que ser deputado obrigatoriamente até ao fim, e portanto não pode fazer outra coisa que não seja exercer o mandato de deputado. Eu julgo que as concessões desse tipo não existiram hoje em nenhum partido, e portanto julgo que isso será uma questão que não se vai colocar, mas julgo que é preciso que façamos essa apreciação relativamente às condições efetivas de exercício do mandato do deputado, compatíveis com o compromisso que é assumido no momento da eleição, compatíveis com as condições do escrutínio que os eleitores devem ter que poder fazer daqueles que elegem, e, naturalmente, em condições de garantir o funcionamento da Assembleia da República, em condições que tenham que ser condições adequadas ao funcionamento de um órgão de soberania, que, sendo um órgão de soberania composto por um coletivo de pessoas que é eleito diretamente pelos cidadãos, deve naturalmente também garantir, deve naturalmente também poder dispor de condições de estabilidade no exercício das suas funções, que garantam as condições para o exercício das suas competências. Eu julgo que há aqui problemas que foram colocados e que foram transpostos de alguma forma para esta discussão sobre as iniciativas legislativas que temos pela frente, que eu julgo que manifestamente não são desta esfera, não são desta ordem. Discutir-se aquilo que a Assembleia da República faz em período de campanha eleitoral para outros órgãos políticos, acho que é uma matéria que não tem nada a ver com o Estatuto dos Deputados e que deve ser tratada noutra esfera, aliás, tem obrigatoriamente que ser tratada noutra esfera, porque eu julgo que não há solução nenhuma que possa ser considerada a partir do Estatuto dos Deputados relativamente a isso, particularmente em relação a decisões que têm a ver com o funcionamento da Assembleia da República durante os períodos de campanha eleitoral, porque julgo que não cabe a cabeça de ninguém que seja determinado no Estatuto dos Deputados as condições de funcionamento da Assembleia da República em momentos de período de campanha eleitoral para as autarquias locais ou para a Presidência da República. Isso naturalmente tem que ser tratado noutra esfera. E, portanto, diria muito rapidamente que, votando a favor do parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ainda assim não nos revendo inteiramente nas considerações que são feitas, julgo que é importante que possamos fazer este debate na especialidade com a profundidade suficiente para que as soluções que venham a ser acolhidas na alteração ao Estatuto dos Deputados relativamente a estas matérias possam ser suficientemente amadurecidas e suficientemente consolidadas para que não estejamos daqui por 11 anos a fazer a reflexão que fazemos agora relativamente às últimas alterações que foram feitas há 14 anos e que entraram em vigor há 11. Porque, objetivamente, alguns dos problemas que estamos hoje a constatar foram manifestamente desconsiderados nas soluções legislativas que se encontraram há 11 anos, e só por isso estamos aqui a fazer esta discussão. Nós já referimos isso várias vezes, os exemplos que de resto foram utilizados pelo grupo parlamentar do PCP na discussão que foi feita em 2006, teriam sido suficientemente fortes para que a solução legislativa fosse encontrada, fosse outra. a desconsideração desses argumentos que o PCP adiantou obriga-nos hoje a estar a fazer esta discussão desta forma. Esperemos que desta vez a discussão possa permitir que não se repita esse erro e que a solução que se encontra do ponto de vista da alteração legislativa seja de facto uma solução que corresponda ao conjunto de dificuldades e problemas que é possível antecipar com soluções tão adequadas quanto possível face ao desenvolvimento do processo legislativo e nós naturalmente interviremos na especialidade para que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentá-lo e quero cumprimentar as deputadas e deputados que estão neste momento nesta nossa sessão da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, desejar que todas e todos estejam de boa saúde e as respectivas famílias também. Eu creio que o debate até agora tido antecipa muito daquilo que é esperável, não do debate, não da discussão de um parecer ou de um relatório, mas sim daquilo que deverá ser a discussão de generalidade e de especialidade sobre as iniciativas que estão aqui em causa. E, portanto, nós reservaremos a nossa expressão de opinião para esse momento que nos parece mais adequado para fazer o debate, sem embargo, evidentemente, da legitimidade que todos os intervenientes até agora têm de fazer as considerações que muito bem entendem. A este respeito, eu queria só, porque também me vou ausentar já de seguida, peço desculpa por isso, mas são imperativos desta multiplicação de tarefas em que estamos, eu queria deixar desde já constância da nossa concordância com o parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que aproveito para cumprimentar de maneira especial, portanto votaremos a favor, peço que isso fique registado. E apenas uma nota, que é esta, em síntese, o que está em jogo, para lá de outras considerações, enfim, de maior detalhe, é, acima de tudo, a consideração que cada força política faz, ou a posição que cada força política tem, relativamente ao mandato dos deputados. O Bloco de Esquerda, como já foi abundantemente referido nesta nossa discussão, foi apresentando ao longo do tempo um conjunto de iniciativas que procuravam fazer regressar de alguma maneira, digamos, a prática e a regulamentação da prática àquilo que havia sido, digamos, enfim, entendimento prevalecente e letra de lei quando o Bloco de Esquerda se tornou uma força com representação parlamentar. E não ignoramos, evidentemente, que neste olhar retrospectivo que se referia agora mesmo o deputado João Oliveira, digamos, as alterações à lei foram justamente, enfim, visaram em grande medida, e eu creio que sobre isso não há a menor das dúvidas, visaram precisamente aquilo que era uma prática, uma dinâmica de representação parlamentar do Bloco de Esquerda, que resultava do entendimento que tínhamos do que devia ser o mandato, ou do que era o mandato de representação, enfim, em democracia parlamentar. Bom, e portanto, não se estranha que o Bloco de Esquerda tenha apresentado essas iniciativas, não se estranha que o Bloco de Esquerda tenha, relativamente a esta matéria, um entendimento, enfim, de alguma amplitude no que diz respeito às causas relevantes para a substituição de deputados. Mas volto a dizer, creio que esse debate deve ser feito no momento próprio. O momento próprio é quando estes diplomas forem apreciados, enfim, na generalidade e, se for o caso, na especialidade, e, portanto, reservaremos a nossa posição para essa altura. Fica, portanto, o registro, pedia-lhe, Sr. Presidente, que aceitasse isso e que aceitasse as minhas desculpas por sair já de seguida, mas fica o registro, portanto, de que acompanhamos aquilo que é preciso acompanhar no parecer do deputado Pedro Delgado Alves, que é a parte deliberativa, e, portanto, que votaremos a favor. Muito obrigado e desejo-lhe boa saúde mais uma vez.
Muito obrigado também. Eu creio que feita a ronda e não tendo pedidos de palavra de quem não tenha usado a palavra pela primeira vez, deveria dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer as suas observações finais. Não seriam finais, porque depois poderia dar lugar a uma segunda ronda. Mas como dá o adiantado agora e alguns senhores deputados que já intervieram têm que se ausentar. E eu tenho ainda um pedido de palavra do Sr. Deputado André Coelho Lima. Se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não ouvir inconveniente, volto a dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima para depois, na consideração final, se pronunciar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não, não, por.
Muito bem. Então, Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Agradeço-lhe até que tenha tido essa iniciativa, porque assim a pronúncia final do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves será mais... terá fundamento em mais este argumento, que é que achei relevante, foi quando me inscrevi, a propósito precisamente da intervenção do Sr. Deputado João Almeida, que é, há aqui duas circunstâncias que foram agora referidas, que é a visão individualista do deputado, referiu o Sr. Deputado João Oliveira. Precisamente por isso se deve incrementar as circunstâncias ou as situações de suspensão. Precisamente por isso. Porque se nós estamos a abusar do instituto da falta justificada, estamos a partir do princípio, em primeiro lugar, de um princípio errado face à dignidade da representação parlamentar, ou seja, falta. Não é? E uma falta, ainda que justificada, é algo que se deve evitar o mais possível. E, por outro lado, a suspensão visa precisamente não ter a visão individualista do deputado. Porque um deputado precisa ou pode, justificadamente, porque dá-lhe... Nós consideramos que é justificadamente, porque dá-lhe direito a uma falta justificada. Se pode sair, é do interesse da própria democracia que alguém possa entrar no seu lugar, porque assim, digamos assim, a democracia funciona na plenitude, ou o Parlamento na plenitude da sua representação parlamentar. Este argumento leva a um outro que é idêntico, mas que tem uma circunstância temporal, que é esta lei está feita a pensar nos grandes partidos. Ou seja, naqueles nos quais um deputado falta ou ausenta ninguém dá por ela. E isto, se pensarmos em tudo aquilo que aqui estive a dizer, em deputados únicos representantes de partido, é impossível. Ou seja, é muito mais até sério, eu usei esta expressão a propósito do requerimento do Sr. Deputado André Ventura, que, podendo ou querendo ausentar-se, se possa fazer substituir. Neste caso é uma necessidade imperiosa, mais uma vez, do funcionamento da própria democracia, porque senão aquele partido não tem representante parlamentar. O partido que eventualmente tenha um, qualquer partido, neste caso temos dois. Atualmente até tínhamos três, não é? Tínhamos três partidos com um só deputado. E todos, para situações desta natureza, isto vale para um, é mais gritante, mas também vale para quatro, ou cinco, ou poucos, que naturalmente... que perante uma ausência que se possa determinar, deve fazer substituir. Ou seja, eu aqui, permitam-me, se considera isto, enfim, arrogante, mas é aritmético, vou considerar o PSD um grande partido. E, portanto, considerando o PSD um grande partido, acho que não devemos ter, nós, grandes partidos, a soberba de querer fazer... não abrir demasiadamente a porta ou querer impor limitações que em nós realmente não causam problemas, mas nos outros causam. Muito obrigado.
E então a palavra final ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Final, em princípio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tão final quanto possível. Ora bem, eu começava só por dar uma nota que não tem diretamente a ver com o parecer, mas nos ia levar a uma reflexão e uma interrogação, porque tem a ver com um comentário e uma observação do Sr. Deputado André Coelho Lima, que não é muito habitual haver a opinião do relator. Eu, regra geral, em todos os pareceres que costumo fazer, a exceção é não dar a opinião do relator e não a inversa, porque, de facto, a reflexão que eu sugeri era sempre que eu deixo a opinião do relator, alguém suscita, não sei porque é que se dá a opinião do relator. Se calhar mais vale interiorizarmos até em alteração regimental. Se calhar não faz sentido dar a opinião do relator, porque não há uma ocasião em que deixa a opinião do relator e que não fica nota de que a opinião do relator não se percebe porque é que aparece, apesar de ser uma parcela de preenchimento possível dos parceiros. Porque se fizermos esse raciocínio completo, chegamos à conclusão que depois o parecer fica circunscrito no limite a uma réplica muitas vezes da nota técnica. Portanto, até certo ponto, acho que a destrinça que procuro fazer, colocando aquilo que me parece contencioso e que não faz parte do parecer em si na parte da opinião do relator, seria suficiente para evitar que fosse sempre suscitada a questão da opinião do relator, que eu só coloco de novo porque é reiterado em todas as ocasiões que deixo a opinião do relator, como parece dever ser a lógica subjacente ao parecer. Dou nota também que, apesar disso, A questão que foi frisada pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, no início, sobre a estabilidade do mandato parlamentar, intencionalmente só a referi aqui oralmente na comissão, precisamente porque não acho que seja um argumento para fazer ou deixar de fazer. O meu ponto não é este. Naturalmente, em cada momento, a composição parlamentar muda, há partidos que não estiveram, as posições dos partidos e os seus programas também mudaram, portanto, obviamente, é legítimo em qualquer momento reabrirem-se dossiers que ficaram encerrados numa legislatura ou num momento anterior. O meu ponto é outro. É em relação a matérias que foram, enfim, bastante buriladas e discutidas e aprofundadas, e com recolha de pareceres e com levantamento de necessidades, eventualmente em relação a elas, mais do que legislar na sequência imediata de uma ocorrência que motiva, se calhar devemos ter maior ponderação. Não era tanto um comentário no sentido de inibir de alguma maneira quem quer que seja de apresentar, mas se calhar no sentido de nos obrigar, nestes casos, a que a ponderação seja mais maturada do que propriamente a um requerimento a pedir a suspensão de mandato, como foi o caso que suscitou este, e surgem iniciativas que, se calhar, deviam ser articuladas com aquilo que foi refletido em momentos anteriores. E dava só um exemplo. Em matéria de suspensão, pode ter parecido, e agora vou dar só um saltinho a uma coisa que o Sr. Deputado João Almeida disse. Pode parecer que a Comissão da Transparência anterior, portanto, a Comissão Eventual da Transparência, na legislatura anterior, não se tenha propriamente preocupado com esta temática e tenha apenas não acolhido estas considerações. Mas isso não é verdade, porque, por exemplo, deixou de ser possível suspender o mandato com fundamento no exercício da atividade profissional como funcionário público que o deputado tinha, que era uma possibilidade. Acontecia até esse momento que um deputado podia dizer: bom, agora eu sou funcionário aqui ocular, sou assistente universitário, sou quadro de um hospital público, agora quero exercer a minha função de novo, suspendo o mandato porque é incompatível ser funcionário público e ao mesmo tempo deputado. E no fundo havia aqui uma forma de, dependendo apenas da vontade do deputado querer voltar a exercer a sua profissão, acabar por suspender o mandato por incompatibilidade. E, na verdade, eliminou-se precisamente essa possibilidade, porque parecia desprovida, se quisermos, da tal consideração em que divergiremos sobre o que deve ser a estabilidade do mandato, e essa mera opção de regressar à atividade profissional sem uma exigência de fundamento adicional, pareceu desequilibrada. Portanto, o meu ponto não é de estarmos proibidos para o resto da eternidade de voltar a mexer no tema, é apenas que não há tão pouco tempo quanto isso, foi feita uma reflexão que pelo menos deve ser tida em conta na sua totalidade quando fizermos, se é que houver, lugar a essa discussão na especialidade. Depois, ainda uma questão sobre o comentário do Sr. Deputado André Coelho Lima. Eu penso que aquilo que eu me dirigia na linha D do parecer, salvo seja, portanto, naquele ponto em que eu referia uma eventual incoerência no projeto do PSD, não tinha a ver com a entrada em vigor. Tinha a ver com outra matéria para a qual eu deixava para a especialidade da discussão. É invocado na exposição de motivos que, em grande medida, é a circunstância com a qual a Assembleia se confrontou do pedido de suspensão do Sr. Deputado André Ventura que se suscita esta necessidade de alteração. Mas o que eu sublinhava nessa linha D, que está na página 17 do parecer, não é isso, é outra coisa. Ao colocar na iniciativa legislativa do PSD os motivos profissionais e pessoais, na verdade, não acautela aquilo que me parece ser o que está em causa quando se colocou a questão da suspensão do mandato para candidatura a um órgão de soberania, que é razões políticas. Porque é verdade, podemos fazer uma leitura amplíssima do que é o conceito de ponderoso interesse pessoal e daí retirarmos um ponderoso impulso para ser candidato, mas na verdade, se formos rigorosos, não é um fundamento de natureza pessoal ou profissional apresentar uma candidatura a outro órgão de soberania, quanto muito será o exercício de um direito político de outra natureza. Portanto, era isso que eu pretendia sublinhar aí. Não estou a dizer sequer, nem estou a tomar posição quanto ao tema concreto que nos motiva, porque isso, até devo dizer, a solução que o PAN apresenta é, sendo cirúrgica, efetivamente procura ir apenas responder à dúvida e à principal interrogação e à situação dilemática em que estivemos e que era de fronteira e à parte daqueles pequenos pontos que eu referi, parece ser valiosa nesse sentido. Mas essa dirige-se concretamente ao exercício de direitos políticos por um deputado. Esta formulação do pessoal e do profissional é que me parece não estar assim tão ligada a esta matéria. Quanto à entrada em vigor, pronto, até penso, aparentemente há até um consenso alegado, que eventualmente, se for caso disso, podemos vir a ver mais tarde. Eu quis só dar nota do seguinte e vou tentar ser breve. A questão, de facto, é de filosofia quanto ao que é que queremos do estatuto do parlamentar e o que é que se pretende do mandato. E é efetivamente, André Coelho Lima referia uma questão de confiança ou desconfiança. Mas a confiança ou desconfiança, que da minha perspectiva eu acho que está em causa, é a confiança ou desconfiança do eleitor perante o seu representante. E no fundo a ideia é o eleitor faz um investimento de confiança que aquelas pessoas que se apresentam a sufrágio e, salvo casos excepcionais, se manterão em funções, são os seus representantes no Parlamento. E, portanto, é aí que me parece dever assumir-se uma dimensão de excepcionalidade no quadro da saída ou da suspensão, não apenas com invocação de um motivo de natureza pessoal ou profissional. O Sr. Deputado dizia, bom, isto é transformar em trabalhador por conta de outrem. Não. É trabalhar em representante por conta do cidadão. E por sermos representantes por conta do cidadão, esse vínculo de ligação e de representação é sagrado. E, portanto, sagrado com as devidas aspas, mas é relevante ao ponto de não ser fungível, e uso aí outra vez a expressão, em função apenas da vontade de querer participar num curso, ter uma oportunidade profissional irrecusável ou outras afins. Mas isso faz parte das circunstâncias que uma pessoa encara no momento em que assume uma determinada função, num contexto em que até o estatuto até é bastante aberto e permissivo no que diz respeito à possibilidade de exercício de outras funções em simultâneo, e num contexto em que, por exemplo, a questão dos prazos para prestação de provas públicas ou de prazos académicos até está devidamente acautelada na outra esfera. O exercício da função parlamentar tem prevalência, e é essa a opção que a legislação tem feito. E, portanto, o que é que prevalece? É o mandato, e isso suspende prazos noutra sede e, portanto, começa a cautelar dessas posições. Agora, se eu não fui bem compreendido quando eu referi, por exemplo, o aspecto do apoio à família, eu acrescento no sentido de dizer que acrescenta, até deveria ser, porque ele é objetivo e é justo e é humano que ele seja acrescentado como cláusula objetiva para habilitar a suspensão do mandato. E aí nada a objetar, porque não está dependente de uma avaliação casuística do próprio, é radicado num elemento que todos reconhecem como válido, que é a necessidade de prestar apoio familiar, não através das faltas, como bem disse, mas através de uma suspensão. Por exemplo, é uma matéria que a mim pareceria perfeitamente compaginável com a filosofia que está subjacente à linha A, ter uma linha B desdobrada em que pudesse, com esse fundamento, haver lugar a essa suspensão com esse fundamento, mas é um fundamento bastante limitado, escrutinável e claro, e obviamente com a salvaguarda dos dados pessoais de todos, seja do familiar, seja do próprio. Portanto, também nestes momentos em que o Sr. Deputado suspende com fundamento em dados de saúde, em questões de saúde, obviamente a situação que está em cima da mesa é sempre preservada e, portanto, também aí não há uma exposição de forma alguma e, portanto, essa matéria tem vindo sempre a ser acautelada. Portanto, em suma, isto não se trata verdadeiramente de nada a ver com ética ou com a abordagem ética ou de discordarmos que o deputado é ou não, tem ou não, guia-se ou não por padrões éticos de outra forma. Tem a ver com a instituição parlamentar, com a sua subsistência, com a sua estabilidade e com a ideia de que há certas coisas às quais, de facto, o mandato fica à frente e deve ficar à frente corretamente. E até, como diz o professor Jorge Miranda, se for tão intolerável a tal ponto, o que se deve ponderar eventualmente é uma renúncia em caso limite, mas em caso limite, evidentemente. Quando há uma predisposição para a assunção do mandato parlamentar, ela tem associada a noção de que há deveres e direitos que lhe estão associados, e um deles seria eventualmente este. Mas volto a dizer, é ponderável, é justificável no debate que podemos vir a fazer, o acréscimo de outras cláusulas adicionais, mas que sejam objetivas, como por exemplo a que o PAN coloca relativamente à atividade eleitoral, ou à candidatura noutros locais, ou esta que se referiu do acompanhamento familiar. Também um pequeníssimo parênteses, eu não sugeria, ao contrário, se o deputado João Oliveira estava a dar nota, eu sequer até faço uma alteração expressa nesse ponto, não sugeria que no Estatuto dos Deputados se resolvesse um problema de suspensão dos trabalhos. Obviamente isso seria em sede regimental e até podia ser uma solução regimental a tratar, até porque a prática parlamentar tem sido essa. Só pretendi dar nota de que há uma outra solução para o problema desta circunstância das candidaturas autárquicas que, pela sua quantidade, nos deve merecer uma reflexão adicional. Verdadeiramente, a entrada e saída do mandato tem um critério objetivo principal, regra, que é o do início e o do termo do mandato. E, portanto, todos os outros devem ser encarados, em meu entender, plural, académico ou individual, o objetivo é ser individual, se não se importar, é uma questão de estilo, eu mantenho aqui o dito plural académico, é de feito de formação, mas o que está em causa é haver ou não o reconhecimento disto. À partida, as regras para o mandato têm um princípio e um fim, e a suspensão, à partida, é excepcional, mas com um elenco até bastante razoável, especialmente tendo em conta as incompatibilidades para ele poder fazer-se. E diga-se de passagem também que a posição do Bloco de Esquerda em momentos anteriores era, apesar de tudo, diferente, porque tinha reconforto na lei, mas também era assumido perante os eleitores que havia essa prática da rotatividade e, portanto, usando uma faculdade que a lei lhe conferia, fez uso dela. Mas não foram os únicos casos em que isto aconteceu e nem sempre com esta transparência e com esta publicidade. Portanto, a lei em 2006 mudou, não por capricho frívolo de quem a propôs, obviamente com a discordância dos restantes legítima, e volto a dizer, ele vem enunciado expressamente no parecer que só o Partido Socialista e nem sequer todo o Partido Socialista votou a favor. Portanto, não há qualquer dúvida quanto ao consenso ou não consenso. Está lá expresso no parecer que só o PS é que votou favoravelmente, portanto também não se pretende criar um consenso onde ele não existiu. Mas o meu ponto é, Esta alteração em 2006 existiu porque havia crítica doutrinal, uma apreciação negativa da parte até dos cidadãos quanto à ideia do deputado relâmpago das substituições frequentes e, portanto, foi com vista a dar resposta a isto que os proponentes na altura, que tinham maioria no Parlamento, aprovaram esta alteração. Não é uma questão de ser lesa pátria ou lesa Parlamento ou a forma como ele funciona. Tem apenas a ver com a forma como encaramos o mandato e aí divergiremos e prevalecerá a opinião da maioria parlamentar em cada momento. Agora, eu também, e agora só duas ou três notas sobre a intervenção do deputado João Almeida. O parecer dá explicitamente nota que ele entrou em vigor em 2009, não haja qualquer dúvida quanto à ideia de estarmos a falar de uma coisa que entrou em vigor há pouco tempo. O descritivo histórico está lá, quer quanto à maioria da aprovação, quer quanto à entrada em vigor, portanto, quanto a isso não se dá ideia nenhuma ao longo do parecer, em que é muito claro qual é a evolução legislativa, de que isto é uma questão fresca e é uma questão recentemente colocada. E, aliás, nem consta do parecer aquele meu comentário sobre a estabilidade legislativa, portanto, esse aspecto nem é um comentário aqui à margem neste ponto. Mas, olhando para os exemplos que dava, o do trabalho académico, já me referi a ele, mas há pouco, o exemplo do deputado que tinha que tomar posse da função do concurso para o qual tinha sido provido. Ora, a solução a que se encontrou é de meridiano bom senso e resolve o assunto, para efeitos de não perder e não ser prejudicado, toma posse, mas sabendo que não pode exercer funções. Estar a determinar, nesse caso, que teria a faculdade de, pelo menos por 30 dias, suspender o mandato para poder exercer ou tomar posse 30 dias como funcionário na categoria à qual concorreu, é que isso sim seria destabilizador e seria uma solução muito para lá do necessário para cautelar um problema que facilmente se superou com uma interpretação adequada da norma, que foi o deputado que tomou posse, mas obviamente aquilo não significou exercício de função e conservou a antiguidade respectiva. Portanto, se depois formos à minudência de cada um dos casos, verificamos que a solução não é tão desproporcionada quanto isso. Não esqueçamos todas as situações de incompatibilidade que já permitem a suspensão do mandato com critérios objetivos e obviamente a consequência alternativa que daqui poderia resultar. Não estou a dizer nem fazer uma anatomização global dos deputados, mas efetivamente o regime mudou e as páginas de doutrina que cito evidenciam, havia uma situação de percepção negativa para a instituição parlamentar e da perspectiva que tenho que seria um retrocesso a regressar à questão anterior, sem prejuízo. Obviamente, se poder refletir sobre melhorias pontuais. E, nesse sentido, saúdo a intervenção do deputado João Oliveira, porque está mais próxima do que procurei aqui expressar, do que se calhar evidencia, porque, naturalmente, independentemente das concepções de partida poderem ser diferentes, é possível trabalhar soluções que não prejudicam a instituição parlamentar, mas reconhecem, objetivamente, casos em que se pode justificar para lá daquele elenco. Não estou sequer a sugerir um elenco alargadíssimo. Estou a sugerir uma revisão e olharmos com atenção para outras circunstâncias que têm merecido consenso em todos os debates que fazemos. Esta questão eleitoral, por um lado, a questão relativa à assistência a um familiar, por outro, são dados objetivos, volto a dizer, em que a margem de discricionariedade e de, não uso a expressão arbitrariedade, porque essa colocar-se-ia mais se isso dependesse de uma decisão da Comissão, que não é o caso das propostas em cima da mesa. Mas para tentar deixar assegurar que ele é objetivo, e claro, e até perante os cidadãos eles percebam em que circunstâncias é que os seus representantes podem eventualmente exercer outras funções, deixar isso mais claro na lei. Finalmente, e concluía, o tempo que viemos a dedicar a isto à frente, eu acho que era valioso podermos tentar até fazer um apanhado adicional de direito comparado. Regra geral, ele é escasso. E ele é escasso precisamente porque, na maioria dos casos, a admissibilidade da suspensão é também ela bastante, bastante rara. Eu acho que algum detalhe adicional pode ser relevante. A nota técnica já dá algumas pistas importantes e interessantes, mas também muito depende dos sistemas eleitorais. Naturalmente, não é tão relevante para nós a realidade francesa, em que a acumulação de funções é muito frequente e em que a eleição é uninominal com um suplente. Obviamente, o que temos que encontrar e tentar perceber é soluções em sistemas eleitorais similares de eleição por lista e com a mesma filosofia de substituição. Portanto, em suma, o que penso é que teremos, caso as iniciativas passem à fase seguinte, seja por aprovação, seja por baixa, sem discussão, muito espaço para podermos procurar uma solução de compromisso, porque até diria que partindo de pontos de vista filosóficos diferentes quanto ao mandato parlamentar, nada nos impede que, eventualmente, a solução equilibrada no final seja satisfatória para todas as partes. Normalmente é o resultado de uma negociação, ninguém sai inteiramente satisfeito e ninguém sai inteiramente vencedor. E, portanto, é sinal que talvez a negociação tenha encontrado um equilíbrio razoável e no fundo, é com essa expectativa que encaro as fases seguintes, caso elas venham a ocorrer. Muito obrigado.
Ora, muito bem. Muito obrigado pela sua exposição final. Creio que estamos em condições de votar o parecer. Já sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda, neste momento ausentes, manifestaram antecipadamente o seu voto favorável. Pergunto agora aos demais. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi, então, aprovado por unanimidade, sabendo que a opinião do relator, essa não vincula ninguém com a sua
posição. Senhor Presidente, eu penso que a senhora deputada Isabel Neto deixou uma abstenção.
Isso eu não me apercebi, só um
minuto. Eu quando fui ler as... Eu já agora não pronunciei expressamente sobre aquele comentário que a senhora deputada deixou. Ela, no fundo, dava... porque eu, entretanto, penso que eu referi na intervenção que fiz. A senhora deputada perguntava porque é que, tendo sido suscitada a eventual inconstitucionalidade na opinião do relator, porque é que ela não era mais desenvolvida. Eu, de certa maneira, já tinha respondido a isso. Optei por colocá-la na opinião do relator, uma vez que aquele teste que nós normalmente fazemos no parecer é apenas das inconstitucionalidades flagrantes. E, portanto, as manifestas e que, eventualmente, seriam impeditivas da discussão da generalidade. Como não me parece ser o caso, é apenas, enfim, está na margem da discussão doutrinal, remeto-a apenas para a opinião do relator. E, portanto, a justificação face ao que a senhora deputada perguntava por escrito aqui no Skype era essa, e, portanto, deixava só este acrescento. Peço, tínhamos esquecido.
Eu não descortino aqui nenhuma expressão de posição de voto por parte da senhora deputada Isabel Neto.
Logo assim, senhor Presidente.
No final, senhor Presidente, no final.
Tente sair pedindo desculpa pelo facto, deixa a minha abstenção.
Ah, essa parte estava-me a escapar. Pois, tem razão. Mas dou por consolidado o resultado da votação com esta abstenção do Sr. Deputado Isabel Neto. Antes da consolidação, se nos importa. Ah, então, Sr. Deputado André Coelho Lima, sobre a votação ou sobre as considerações do Sr. Deputado?
Sobre a votação.
Então, faz favor.
Tratando-se a senhora deputada Isabel Neto, da coordenadora do Partido Socialista, queria perceber... Ah, já não é?
Não é.
Ah, então aí... falhou. Queria perceber qual era o sentido de voto do Partido Socialista.
Então, assim, ela já anunciou que tinha... Já anunciou que tinha deixado essa função. Pronto, então está consolidado o resultado que eu enunciei com este aditamento. Neste sentido, eu vou dar a nossa reunião por encerrada, agradecendo a todos a participação. Neste momento não posso garantir que tenhamos a próxima reunião para a semana, só a teremos se houver matéria para o efeito. Vamos acompanhando a situação, dada a situação crítica que temos. Algumas funções estão delegadas no Presidente, como nomeadamente despachar autorizações para depoimentos quando os visados estão de acordo. Portanto, eu procederei assim até ao limite dessa confiança. Quando assim não for, ou mesa e coordenadores, o plenário da Comissão, logo se verá. Neste momento, nada fica marcado. Teremos, entretanto, é uma reunião de trabalho com o Departamento de Informática, mas isso veremos quando é que vai ser possível concretizar. Então, dou os trabalhos por encerrados e muito obrigado.